Gente, boa noite. Obrigado pela presença de vocês nessa noite fria, né, de inverno. E dizer da alegria de estar aqui mais uma vez, repartindo um tema que para nós tem sido, quem tem se debruçado sobre esse tema, né, sobre essa temática, algo bastante desafiador. Quando nós conversamos há algum tempo atrás, eu e o Robinson, ele, como sempre, nos deixa muito à vontade em relação a essas escolhas e conduções do tema dentro desse objetivo, né, desse desafio de a gente trabalhar um diálogo entre a psicanálise e a questão pastoral, propriamente dito. E, lógico que isso tem a ver também com aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia, no meu trabalho, na clínica e nas pesquisas que eu desenvolvo. Eu sou teólogo por graduação e psicanalista por formação, né? Então, eu venho atuando nesse ambiente da clínica e pesquisando, estudando, me aprofundando nessas temáticas. E o que a gente quer fazer hoje é exatamente um diálogo entre essa questão da pastoral, né? Inclusive o Robinson agregou uma outra questão agora, que é a pastoral comunitária, por isso a gente também trouxe esse tema, e a questão da psicanálise. Eu, quando fiz o convite, eu falei exatamente a respeito dos dias de tensão e de incertezas que nós vivemos em nossa sociedade, né? Então, a primeira questão que se levanta é que nós vivemos hoje tempos que são muito diferentes dos tempos dos nossos pais, dos nossos avós, e aqueles que têm filhos, né, o nosso tempo é muito diferente daquilo que os nossos filhos vivem hoje na contemporaneidade. Isso traz uma série de mudanças, né, no aspecto principalmente emocional, né, e psíquico, que é o que a gente quer trabalhar nessa noite. Quando a gente fala sobre esses dois sentimentos, angústia e desamparo, né, a gente está falando de dois sentimentos que são inerentes ao ser humano. Alguns os vivenciam de forma mais intensa, outros um pouco menos. Mas a realidade é que cada um de nós, a seu modo, em algum momento, passa por experiências como essa. E a questão que nós queremos trabalhar inicialmente é que este tipo de sentimento, ele pode provocar um sofrimento, e que estes sofrimentos que nós temos, psíquicos, eles são tão doloridos ou dolorosos quanto uma dor física, e, por vezes, até podem ser mais, né, mais intensos, mais duradouros. Então, para dizer que não é só a dor física que provoca este sofrimento, mas a dor psíquica, né, o sofrimento psíquico, ele também tem que ser levado em conta naquilo que nós chamamos hoje do contemporâneo. Ou seja, esse tempo que se chama hoje, ele tem algumas marcas e produz alguns tipos de sofrimentos bastante específicos. No seminário anterior, do início do ano, nós falamos sobre modos de sofrimento, né? Tipos de sofrimento, etc. Nós não vamos voltar nesse tema, mas nós vamos reforçar esse aspecto, que é exatamente a questão do abandono, né, do desamparo e da angústia. Então, primeiro ponto que eu quero destacar é que a dor, né, ou o sofrimento psíquico pode superar, por vezes, a dor física, e que é esse contexto de que o psiquismo traz algum tipo de sofrimento é que nasce a psicanálise, né? No final do século XIX, né, Freud, que era um médico neurologista, vai começar a investigar por que as pessoas tinham determinados tipos de sintomas, né, paralisias, né, problemas de fala, né, catatonia, né, ou seja, as pessoas ficavam ali olhando para o nada, só que não se tinha nenhum diagnóstico clínico, ou seja, a pessoa, em tese, era uma pessoa normal, porém apresentava aqueles sintomas. E aí ele vai fazer uma longa investigação, se deparando com conceitos que já existiam na época a respeito do inconsciente, mas que são tornam-se significantes a partir dessas descobertas de Freud, né? Tem uma outra maneira de olhar para aquilo, e se descobre então que aquele sofrimento psíquico, os traumas que aquelas pessoas viveram na sua infância, adolescência, ou às vezes traumas de guerra, etc., provocaram determinado tipo de reação na vida daquelas pessoas, e que estes sintomas, então, são frutos não de uma doença no sentido físico, né? Não havia nenhuma anomalia ali no organismo, nem no aspecto neurológico, ou seja, né, hoje em dia nós falamos aí muito sobre neurociência, etc. Então, exames ou testes feitos nessa área da neurologia também não apontariam nada. Mesmo com os parcos recursos que eles tinham à época, não se conseguia constatar nada, ou seja, porque eram doenças surgidas a partir daquilo que a gente chama então de psicológico, né? Então, aquela doença era psicológica, mas era doença, né? E provocava dor, provocava sofrimento, internações em hospitais, né? Em asilos. Isso afastava a pessoa da convivência e era exatamente o objeto de investigação de Freud na época. Então, tinha a questão das histéricas, que eram os casos clássicos, tinha a questão das neuroses obsessivas, né? E que, num primeiro momento, se achava que só as mulheres eram histéricas, só os homens eram os neuróticos obsessivos, e depois a investigação foi dizendo que não. Né? O homem pode ser histérico, a mulher pode ser neurótica e obsessiva, não é um diagnóstico separado por gênese, pelo gênero, mas sim pela gênese daquilo que provocou o sofrimento. Né? Trazendo, então, né, também para dentro dessa conversa, já que nós estamos falando de diálogos, a figura, né, da teologia, né, da pastoral, nós vamos encontrar vários exemplos de personagens bíblicos que passaram por momentos de angústia e momentos de um certo desamparo. Então, quem que poderia citar alguns exemplos aqui, provocando vocês, trazendo vocês aqui para o diálogo, né? Quem que vocês acham que nós poderíamos citar como alguém que passou por um momento de angústia, por exemplo? Davi? Elias, né? Caso clássico de depressão, né? Então, Elias passou por um problema de angústia profunda. Davi, né? Quem mais? Salomão? Né, o final da vida de Salomão, né? Jeremias, né, Jeremias, né, profeta Jeremias, quem mais? Judas, eu acho que tem um grau de sofrimento, né, lógico que ele... Possivelmente o momento final ali deve ter sido muito angustiante na medida do que levou a tirar a sua própria vida, né? Eu acho que a gente pode considerar assim, Judas. Mulher com fluxo de sangue, né? Que vivia com aquela doença, né? Aí chegamos no personagem principal da noite, né? Jesus. Isso para dizer que... Né, havia uma frase também bastante dessas que circulam na internet e que é atribuída a Freud, que nós somos feitos de carne, mas somos cobrados a viver como se fôssemos de ferro. Né? Ou seja, na verdade, o que nós temos é uma fragilidade inerente ao ser humano, né? E que muitas vezes nós negamos. Né? Nós, como seres humanos, temos as nossas fragilidades, sejam elas de caráter físico ou de caráter emocional. Né? Temos também as nossas carências, muitas vezes. E é um pouco nessa direção que eu quero avançar com vocês. Por quê? No caso de Jesus, né, a gente vai fazer aqui um recorte específico exatamente nos últimos momentos da vida de Jesus, que é pós-ceia, né, a última ceia com seus discípulos. Jesus vai para o Monte ali das Oliveiras, né, no Jardim do Getsemane, ou Getsemani, como alguns podem traduzir, né, que é o Monte da Prensa ali, e ele vai para um momento de oração, né, com os seus discípulos. Né. E ali há o texto bíblico, né, nós temos algumas referências que falam, inclusive, que ele, naquele momento de oração, ele suava e o seu suor era como gotas de sangue. Né? No texto de tanto de Mateus 26, 37, quanto de Lucas 22, 44, você vai perceber que ali o termo usado é angústia. Né? Ele, naquele momento, estava angustiado, orando. Ou seja, mesmo Jesus, na condição de filho de Deus, né, nós não vamos entrar em aspectos de uma discussão teológica em relação a isso, mas devemos nos lembrar que quando Paulo fala dessa condição, ele fala que Jesus abriu mão da sua divindade, né, e de todos os seus atributos. Isso quer dizer que ele estava na condição de homem. Ele não tinha nenhum superpoder, né? Ele não estava isento a tentações, a intempéries de frio, calor, fome, doenças, etc. Né? A palavra diz que a diferença é que ele em tudo foi tentado, mas em nada foi condenado. Né? Em nada ele foi pego, ele não errou, né? Não havia nele pecado. Então, nesse aspecto, né, o que, que você tem ali? Um homem diante de um momento angustiante, né? Foi o que nós falamos aqui, que nós, por vezes, também nós vivemos momentos de angústia. E isso nada tem a ver com falta de fé, por exemplo. Porque uma das questões que nos fazem abrir o diálogo entre a pastoral e a psicanálise é principalmente a quebra do tabu de que aquele que tem essa experiência, então, de conversão e que é uma nova criatura, é cristão ou crente, como alguns podem chamar, então ele não está mais suscetível à depressão, ele não está mais suscetível ao desamparo, à angústia ou qualquer outro transtorno de ordem emocional ou psíquica. Né? E aqui também eu quero fazer uma ressalva, né, de que nós não vamos entrar, por exemplo, no campo da psiquiatria, né? Porque você pode ter transtornos que são de caráter psiquiátrico, ou seja, eles estão ligados àquilo que é orgânico da pessoa. Né? Então, um problema neurológico, uma certa deformação, alguma coisa, né, uma má formação, enfim, que faz com que ela tenha uma predisposição a ter algum tipo de transtorno. Então, isso é uma questão da clínica e da psiquiatria, né, que nós não vamos tratar, né, até porque eu não sou a pessoa indicada para falar a respeito disso, não sou psiquiatra. Né. Mas a psicanálise vai tratar exatamente desse outro campo, ou seja, aquele que não tem esse tipo de deformação, aquele que não tem anomalia no seu físico, porém, ele apresenta algum tipo de transtorno. Né. Ele apresenta algum tipo de sintoma que indica que alguma coisa ali pode não estar indo bem, pelo menos não naquele momento. Eu queria dizer para vocês, a título de provocação, que nesses momentos que antecederam a sua prisão e a crucificação, Jesus lidou de forma direta e intensa com a angústia. Eu desamparo. Né? E a pergunta é, o que é que fez com que ele ficasse angustiado? Não é? Então, daqui a pouquinho vocês vão me sugerir. Vai pensando aí em algumas sugestões. E outra coisa é como é que nós podemos pensar Jesus, o Filho de Deus, desamparado? Não parece meio chocante essa fala, né? Jesus ficou desamparado? Sim ou não? O que vocês acham? Qual é a última fala de Jesus na cruz? Eli, Eli, lama sabachthani. Citando o salmista no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Então vejam, meus irmãos, que não é pouca coisa. Nós estamos falando que naquele momento, como eu disse, nós não vamos entrar na questão teológica, mas o fato é que, daí lá, quando você se encontrar com Jesus, você pergunta por que ele citou o Salmo 22. Tá? Mas há ali um sentimento de desamparo. Né? E eu queria perguntar para vocês, o que é que vocês acham? Né? O que que ocorre a vocês? Isso aqui não vale nota, então vocês podem falar com liberdade. Né? Ninguém vai avaliá-los por isso, até porque nós estamos conversando. Mas o que é que pode ter causado, né? Na iminência, né, da sua prisão, ele falou para os discípulos, nós estamos aqui na ceia, mas daqui a pouco, né, eu vou ser preso, né, o pastor será tirado das suas ovelhas, né, ele já sabia, não tem ali uma novidade, né, muito pelo contrário, ele sabia da sua prisão, da sua condenação, né, do seu escárnio, da sua humilhação e da sua morte por cruz. Né? Então, afinal de contas, o que que talvez tenha angustiado Jesus e dado a ele também esse sentimento de desamparo? O que que vocês me dizem? Então vamos colocar aqui uma questão, né? Que a possibilidade era exatamente a questão da carne, né? Sarquê. Essa é uma das possibilidades, né? Não suportar aquele sofrimento, né? Qual outra teoria aí, ou hipótese que a gente poderia levantar? A angústia da morte. Uma outra possibilidade, então, angústia. Opa, não tem aqui. Diante da morte. Mas ele sabia que ele ia ressuscitar, sim ou não? Sabia. Mesmo assim, você levanta uma possibilidade, né, que ele, diante da morte, ele se sentiu angustiado, na condição humana, na sua humanidade. Né? Mais alguém? Que tipo de dor? Dor física. Ok. Eu quero compartilhar com vocês um fragmento. São 2 minutos e meio do filme Luz de Inverno, do Ingmar Bergman. Sabe aquelas coisas da, tipo, né, hashtag das coisas que eu aprendi nos filmes? Né? Esta é uma cena que me tocou profundamente, falou comigo profundamente. Né? E quando nós, eu e o Robson estávamos falando, inclusive eu mandei esse fragmento para ele, eu falei, olha, eu vou trabalhar nessa perspectiva. Então, vamos tentar, dá para diminuir a luz aqui um pouquinho ou não tem necessidade? Está dando para enxergar bem aí? Está bem, né? Então, solta o som. Atenção na legenda, hein?
Pastor, man tänker fel när man talar om Kristi lidande. Är det inte så?
Hur menar du, Fredrik?
Man tänker för mycket på själva tortyren, så att säga. Men den kan ju inte ha varit så svår. Ja, ursäkta, det låter naturligtvis förmätet, men rent kroppsligt har jag nog i all anspråkslöshet, så att säga, lidit lika mycket som Kristus. Hans plåga var tämligen kort dessutom. 4 timmar eller så. Jag tyckte jag såg ett mycket större lidande bakom det där kroppsliga. Jag kanske har fått fel för mig. Men tänk på Getsemane, pastorn. Alla lärjungarna somnade. De hade inte begripit någonting. Inte nattvarden, inte någonting. Och så när rättstjänarna kom så sprang de. Och så Petrus som förnekade. I 3 år hade Kristus talat med dessa lärjungar. De hade levat dagligen tillsammans. De hade helt enkelt inte fattat vad han menade. De övergav honom. Allihop. Och han blev lämnad ensam. Pastorn, det måste ha varit ett lidande. Att förstå att ingen förstår. Att bli övergiven när man verkligen behöver någon att lita på. Ett förfärligt lidande. Ja. Men det var ändå inte det värsta. När Kristus blev uppspikad på korset och hängde där i sina plågor, så skrek han: Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han skrek allt vad han orkade. Han trodde att hans fader i himlen hade övergett honom. Han trodde att allt vad han hade predikat var lögn. Kristus drabbades av ett stort tvivel minuterna innan han dog. Pastorn, det måste ha varit hans mest fasansfulla lidande. Jag menar Guds tystnad.
Depois, lógico que quem, para quem vai ouvir depois, né, o áudio, a gente tenta disponibilizar esse fragmento, né, no link para poder assistir. É um fragmento do filme Luz de Inverno, falei do Ingmar Bergman, e é uma fala, né, de um diácono da igreja com o seu pastor. Né, trazendo ali as suas dúvidas. Tem alguns aspectos que, teologicamente, aí, eles não estão de acordo com aquilo que nós acreditamos, né, porém, né, esta provocação e esta fala lança à luz exatamente aquilo que é o que nós queremos trazer. Que, de fato, né, a dor física sofrida naquele momento, ela era muito breve. Tem pessoas que passam por sofrimentos maiores, por mais tempo. Né? Pessoas que conviveram, por exemplo, em campos de concentração. Né? Pessoas que são submetidas até hoje a trabalho escravo. Então, são sofrimentos físicos. Né? Isso os afeta psiquicamente? Sim. Mas o que nós queremos trabalhar é essa lógica inversa, ou seja, aquele sofrimento que se produz psiquicamente, ele tem um peso sobre a vida do indivíduo como um todo. E o caso de Jesus é emblemático nesse sentido. Por quê? Porque ele começa, esse diácono, né, a fazer uma digressão. Ele começa a falar ponto a ponto aquilo que ele pensa que pudesse ser de fato, né, motivo que provocava angústia em Jesus e a sensação de desamparo. Né? Então, imaginem, né, um homem como Jesus convivendo dioturnamente com os seus discípulos durante 3 anos, né, e aí no final ali, antes um pouco da ceia, né, a mãe de um dos dos dois discípulos que ali estavam: Senhor, será que dá para sentar um à direita, um à esquerda? Né? Ele para e pensa, não entendeu nada. Né? E verbaliza isso, você não está entendendo o que você está me pedindo. Não é assim, no reino não é assim que funciona. Né? Então, 3 anos convivendo, né? 3 anos tendo dificuldade de fazer com que as pessoas entendessem verdadeiramente qual era a sua mensagem e o seu propósito. Né? O Judas, por exemplo, que foi citado, tinha uma ideia de que tinha que se tomar o poder. Né? Ele, mesmo 3 anos junto com Jesus ali, não entendeu que o reino de Deus não era deste mundo. Né? Que era um outro reino, que era uma outra modalidade. Né? Não entendeu. Então, isso, de alguma forma, também produz angústia. Né? A angústia de chegar ao final de 3 anos, né, estar ali orando, é lógico, tem ali o elemento da morte presente? Tem. A dor? Tem. Porque ele sabia que ia sofrer. Tudo isso também provoca angústia? Também provoca angústia. Mas esses outros aspectos, eles permeiam esse momento da vida de Jesus de forma contundente. Né? Ou seja, depois de 3 anos, o que é que será que vai acontecer? Né? É lógico que nós temos a nosso favor a história que vai falar a respeito da ressurreição de Jesus, vai falar da sua ascensão, vai falar da vinda do Espírito Santo, do estabelecimento da igreja, e aí a história vai se desenrolar. Mas, vejam que mesmo sabendo de tudo isso, né, essas questões não privaram Jesus do seu momento de angústia e de um certo sentimento de desamparo. Então, se nós unirmos isso àquilo que eu havia falado inicialmente de quebrar alguns tabus em relação a sofrimento psíquico, a transtornos de natureza emocional, significa que o fato de nós sofrermos com alguma coisa não significa absolutamente que nós temos falta de fé, porque Jesus sofreu de igual modo. Não é? Então, ele, mesmo sabedor que era de tudo, né, aquilo que era o plano de Deus e como as coisas iriam acontecer, né, ele também vivenciou isso na sua carne. Né? Ou seja, ele sofreu a partir desta experiência. Então, o texto que eu citei inicialmente, né, Mateus 26, 37, Lucas 22, 44, vai falar a respeito do momento da oração, né, com seus discípulos, e depois Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34, quando ele cita o Salmo 22, 1, que é o porquê me desamparaste. Agora, este tema, é isso que eu quero também chamar a atenção de vocês, é um tema que vai chamar a atenção do Freud. Né? Ele vai estudar esse tema. Né? Eu não me arrisco muito a falar alemão, não sei se alguém aqui fala alemão, mas o termo seria mais ou menos Angst, né? Angst, que é angústia, que tem como definição do alemão medo, às vezes traduzido para nós aqui para o português como ansiedade, inquietude diante da ameaça real ou imaginária. Então vejam, real ou imaginária, porque ela também pode não ser real. Às vezes nós sofremos com coisas que não são reais, mas não, nem por isso ela deixa também de produzir sofrimento. Ela tem um grau de variação que é de um certo receio ou temor, mas pode ir até pânico ou pavor. Né? Ou seja, é aquela pessoa que se sente angustiada e ela acha que aquele dia, então, ela não deveria sair de casa, mas ela fala, não, mas eu vou sair assim mesmo. Sofre um pouco, vai, encara o metrô, vai trabalhar e tal. Mas você tem o outro extremo, que é aquele que não, eu não vou sair de casa, porque se eu sair de casa, algo ruim vai acontecer. Né? A hora que isso acontece, ela entrou num processo de patologia. Ou seja, ela não pode mais trabalhar, ela não pode mais sair à rua sozinha, né? Ela começa a criar paranoias, ela começa a criar fantasmas na cabeça, ideias de perseguição. Né? Então, esse é o quadro extremo. Né? Estamos radicalizando aqui para mostrar como uma coisa pode ser simples por um lado, isso é bobagem, é coisa da sua cabeça. Quantos de vocês já não ouviram esse tipo de fala? Né? Só que essas coisas da cabeça, elas podem chegar até esse extremo, né? Da pessoa, por exemplo, resolver que ela não vai sair de casa porque algo ruim vai acontecer. E é interessante porque casos, eles são amparados em casos reais. Não é? Então, não é uma coisa assim, ouvi falar a respeito. O Freud ele vai se debruçar sobre alguns casos muito específicos. Né? Agora, uma coisa que é uma marca, uma característica da angústia, né? E nisso ela vai diferir bastante da questão da ansiedade, é que a angústia ela tem um caráter existencial. Né? A ansiedade, você pode estar ansioso porque você não sabe se vai dar certo uma proposta de emprego, você pode estar ansioso porque você está em vias de se casar, ou você está ansioso porque você vai viajar, ou você está ansioso porque vai sofrer um corte de funcionários na empresa e você não sabe se você está no meio ou não. Então, você fica ali, né? Ansioso, preocupado, mas tem nome, né? Você sabe identificar. Né? A angústia, ela vai para além disso. Muitas das vezes, nós não sabemos de onde essa angústia veio. Ela simplesmente nos toma de assalto, se instala e aquilo provoca, então, em nós estas sensações. Né? E tem uma coisa interessante na angústia, é que ela se volta para nós mesmos. É algo que fica internalizado. Né? Fica aquela coisa meio remoendo ali dentro, né? A angústia ela não sai. Né? Então ela fica ali. Então ela causa agonia, aflição, atormentamento. Né? E a pessoa fica, como diz aí no popular, atribulado. Muitas vezes. O Freud vai falar, né, para citar um pouco mais aqui da obra dele, no seu tratado sobre neurose de angústia, vamos exemplificar aqui, a mulher que quando o marido tosse, ela já pensa que ele está com pneumonia, que essa pneumonia é fatal, ela já imagina que esse marido vai morrer, como é que vai ser o seu funeral, e, consequentemente, vejam, o encadeamento, né? O que é que vai ser de mim? Como é que eu vou sobreviver? Nós estamos falando do final do século XIX, né? Onde as mulheres não tinham o protagonismo que tem hoje. Ou seja, numa dependência. Né? O que é que vai ser de mim se o meu marido morrer? Né? Que guardem esse gancho, leva a uma sensação de desamparo. Tá? Ou seja, eu ficarei desamparado. Isso, vejam, só porque o marido tossiu. Né? Mas ela já pensa. Vem um filme na cabeça. Né? Então, aí vocês podem pensar quantas vezes vocês já, de alguma forma, né, ou vivenciaram isso em parte, ou viram pessoas que vivenciam isso. Né? Ou, por exemplo, e são todos casos que o Freud tratava na clínica. Né? Alguém bate na porta da casa e ela vai imaginar imediatamente que algo ruim ocorreu ao filho. Né? Quando batem a porta, são más notícias. Né? Ou, quantas vezes, né, as pessoas tocam o telefone e a pessoa já... Ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Né? Aí você liga... É o pessoal querendo oferecer net, TIM, Vivo, aquela coisa, aquele inferno, né? Quer dizer, algo de ruim realmente aconteceu, que é o telemarketing, né? Mas Mas não foi aquela coisa, ai, morreu meu pai, morreu a minha mãe. Está sempre à espera de uma notícia, né? Então, essa questão da angústia, né? Agora, a gente aqui às vezes dá essa brincada, mas imagine você, né, vivendo e a cada vez que alguém bate a sua porta, a cada vez que toca o seu celular ou chega uma mensagem do WhatsApp, né, que isso é coisa do inimigo, né, esse negócio de grupo do WhatsApp, né, um tal de bom dia, boa noite, mensagem para você e aquela coisa que só Jesus na causa. Né? Também é causador de angústia. O WhatsApp é causador de angústia, né? Pelo menos para mim. Vejam, mas é angustiante, né? Você, cada vez que toca o celular, achar que alguma coisa ruim aconteceu. Né? Isso é uma questão de que algumas pessoas têm um traço mais acentuado, outros não. Outros não têm essa questão, mas para algumas pessoas, isso de fato é um problema. Por quê? Porque ela tem na sua constituição psíquica uma inclinação para a angústia. Ela tem um traço na sua formação, nós vamos chegar um pouquinho mais lá, embora eu tenha uma colega aqui que seja psicoembrióloga, eu não vou me aventurar muito nisso, né? Mas que é a questão, né? Aí eu vou citar apenas um exemplo, você contribua, né? Se você quiser, que é a questão da criança, né? Essa questão do desamparo, ela está muito ligada à infância. Aliás, o ser humano é um dos seres, né, dos mamíferos, mais carentes nesse aspecto da necessidade de um amparo, né? Porque ele nasce e ele imediatamente ele precisa de cuidado, né? Precisa ser limpo daquela placenta, né, que o envolveu. Ele precisa que o cordão umbilical, que o manteve conectado durante 9 meses numa gestação normal, então seja cortado. Ele precisa ser limpo, aspira-se aquela coisa toda, e ele precisa do abraço, ele precisa da amamentação, da roupa, da fralda, da troca da fralda, e por aí vai. Quem é mãe ou quem já acompanhou uma criança sabe. Ou seja, não dá para uma criança nascer e, bom, nasce e sai andando por aí pelo pasto, né? Não existe isso, né? Então, a primeira experiência, inclusive, do ser humano se dá no parto, né? Você imagina, está lá quentinho, né? Não precisa fazer nada, está sossegadinho. Lógico que no final começa a ficar um pouco desconfortável, aperta daqui, empurra ali e tal. Mas a hora que ele sai, muda. A história da vida dele começa a mudar, né? A sua constituição como sujeito começa ali naquele momento, né? E aí um exemplo muito clássico que é dado nos cursos de formação é exatamente essa questão do abandono, né? Que o ser humano, né, ele pode, na sua constituição, ter um traço que a gente chama de abandônico, né? É muito característico do borderline. Depois a gente faz uma pequena, uma breve menção a respeito dessa questão do abandônico, né? Mas aí imagina uma criança, né? Aqui quem cuidou de criança, mesmo que não seja mãe, tia, sabe, você deixa ali num momento no berço, né? E vai fazer as suas coisas. Até porque a criança não pode ficar no colo o tempo inteiro. Naquele momento em que você deixou, a criança ou desperta do sono, ou se dá conta que ela está ali sozinha, até porque ela não está nem entendendo o que é que está acontecendo nos primeiros, as primeiras semanas de vida, os primeiros meses, né? Ela olha aquilo e o que ela faz é imediatamente chorar, porque eu estou sozinho, né? Aliás, né? Aonde está o resto de mim? Né? Porque a criança ainda nesse primeiro momento, nas primeiras semanas, né, é um ser com a mãe ainda, né? O cordão umbilical está cortado, mas a relação é com a mãe, né? A amamentação, o cheiro, né? Aquela questão da pele, né? O toque. Quando a criança ela demora a ter essa resposta, ela pode, como se fosse contabilizar, né, que ela, naquele momento, ela está sendo abandonada, né? Ela somatiza aquilo. Esse abandono pode, é aí que eu falo, pode não ter sido real. Quer dizer que a mãe foi, largou, demorou horas para voltar. Não, é questão de minutos. Para alguns, isso pode ficar como um registro, né? Então, e é lógico que aqui a gente não vai também entrar nos aspectos teóricos mais profundos, porque também você tem um tempo que você precisa deixar essa criança sozinha para ela também ir se desenvolvendo. Não dá para você, a cada ai que ela fala, imediatamente acudir. Por quê? Porque o excesso de cuidado também vai provocar uma outra característica que a psicanalista Maria Rita Kell vai chamar de tendência ao depressivo, né, que é o que tem excesso. Ele tem excesso de tudo. Né, muito cuidado, muito amor, muito afeto, muito, e aí nada falta. Né, e aí ele tende a deprimir. Mas isso é um outro tema que é o que a gente não vai entrar hoje. Mas o abandônico, né, é esse que, seja de forma real ou não, passou por uma experiência como essa e ficou com essa gravação de que em algum momento ele foi abandonado. Né? Vocês podem imaginar o que é que significa isso na vida de crianças que realmente foram abandonadas pelos pais. Né? Que dessas que são as histórias trágicas que nós escutamos, né, vez ou outra, da criança que foi achada na lixeira, né, que foi achada no jardim, na porta. Né? Essa criança, ela tende a, sim, ter um traço de abandono muito forte, porque ela viveu isso de fato. E aí, é lógico que, ao longo da vida, ela pode superar ou não isso, mas isso vai aparecer como uma característica. É por isso que cada um de nós tem características diferentes e reage diferente diante de determinadas situações. Né? Algumas pessoas, diante de uma situação de dificuldade, elas, né, se apequenam, né, se acanham. Poxa, como é que eu vou fazer? Justo comigo. Né? Poxa, de novo comigo. Né? Se vitimizam. Outras crescem. Não, então eu vou para cima. Não, eu vou superar. Né? Isso é característica de constituição psíquica de cada um de nós. Né? Agora, de alguma forma, né, esta questão da angústia e a questão do abandono, ela está presente em maior ou menor grau em cada um de nós. Olha que interessante, isso apenas para a gente situar dentro do DSM, né, que é o Manual Diagnóstico de Doenças Mentais. Essa é a versão do DSM-5. Ele vai falar a respeito do transtorno de personalidade borderline, que é exatamente uma característica do ser abandônico, né, o termo usado, e que ele vai falar que é sujeito à instabilidade nas relações interpessoais, tem dificuldades em relação à sua autoimagem, e tem instabilidade nas suas relações afetivas. Tá? Então, quando é afeto, é em todos os níveis. Familiar, amizades, ou seja, tem uma questão aí que o torna instável. É também impulsivo. Né? Uma característica do borderline é o esforço desesperado para evitar o abandono. Então, e quando a gente fala de pastoral, né, você vai perceber o seguinte, uma pessoa que tem um traço desse, né, ele vai olhar para a figura do seu pastor, ou a figura do seu líder de célula, ou de ministério, ou grupo com o qual ele está ali na igreja, e ele vai, a primeira coisa que ele vai ter é medo de perder aquele líder, né, de ser abandonado por aquele líder. Né? E é aquele caso que você chega, por exemplo, numa reunião e por algum motivo, né, chegou atrasado, ou a pessoa estava ali, você não viu, você cumprimenta todo mundo e não cumprimenta. Pronto. Né? Eu vou ser abandonado por esse líder. Né? Se você faz alguma coisa e não chama, então, aí, meu irmão, é o apocalipse. Né? É o início da grande tribulação. Né? Porque a pessoa entra num... Nossa, né? É isso mesmo, né? Ninguém gosta de mim, né? Nem sei por que eu estou aqui insistindo. Então, essas são coisas que vão aparecendo no dia a dia. Né? Ah, frescura. Não é frescura. Né? Às vezes é uma questão que produz muito sofrimento. Né? Então, quando a gente fala a respeito de diálogos entre a pastora e a psicanálise, ela diz o seguinte, muitas vezes você vai olhar para essa pessoa com um olhar diferente. Isso não é falta de maturidade cristã, falta de discipulado, né? Não é nada disso. É uma questão de que ela tem uma fragilidade no campo emocional, né? Que não quer dizer que ela tenha outro transtorno, mas quer dizer que ela possa ter um traço, né, dessa característica, né, de se sentir abandonada. O que vai produzir, ao fim e ao cabo, também a angústia. Então, tem essa questão do evitar o abandono, né, as suas relações são marcadas por altos e baixos. Né, então, ela tem tanto idealização quanto desvalorização. Então, por exemplo, numa relação de namoro, né? Namoro, tinha aquelas famosas apostilas, né? Namoro, noivado, casamento e? Lembra? Nossa, gente, eu sou tão velho assim. Né? Era do Jaime Camp, se eu não me engano. Né? Namoro, noivado, casamento e sexo. Né? Era uma tradição. Aí você imagina no namoro, né? Aquele que tenha esse traço, se tiver o transtorno, irmão, você está na roça, vai ser muita oração e tratamento. Mas, né, se for o traço, é aquela coisa. Num dia, fala assim, nossa, olha, você é a mulher da minha vida. Você é perfeita. Nossa, mulher, que virtude que você tem. No outro dia, pelo amor de Deus, eu não sei o que, que eu estou fazendo com essa mulher. Eu só sofro. Ah, que temperamento, que gênio. Né? Idealização e desvalorização. Né? Ou seja, distorce aquilo que o outro é. Né? Então, num dia ama, no outro dia odeia. Né? E ela convive com este sentimento. Né? Agora, como é que você vai manter estabilidade com alguém, né, nessa montanha russa? Difícil. Né? Difícil. Então, as pessoas, muitas vezes, você tem um problema de relação, você não sabe por que a pessoa não dá certo com ninguém, é porque ela tem essa questão que precisa ser tratada. Né? A questão toda que nós estamos trazendo aqui é que, para muitas dessas situações que nós vivemos, existe tratamento também. Né, meu irmão? Não é só oração e jejum, não. Eu já tive experiência de que orar e jejuar e não adianta nada. Se eu tivesse conhecido um psicanalista na época, um psiquiatra, eu tinha me dado... Né, bem, tinha sofrido menos, etc. Não conhecia na época. Né? Então, faltou oportunidade, faltou experiência, enfim, que com o tempo a vida traz. Né? Graças a Deus por isso. Agora, o fato é que essas são características que estão presentes na vida das pessoas e que estão presentes na vida da nossa comunidade. Muitas vezes presentes na vida da nossa família. Né? Você vai identificar isso, ou às vezes muito presente em nós, que de repente eu estou falando aqui, nós estamos em algum ponto aqui, né, sendo identificados com essa diagnóstica. Né? Então, tem a questão desses altos e baixos, tem essa perturbação da identidade e da autoimagem. A gente vai falar um pouco sobre a adolescência na sequência, isso vai ficar mais claro. Né? Tem uma impulsividade destrutiva em relação a sexo, substâncias das mais variadas, então droga, álcool, né, cigarro, enfim. A questão da direção perigosa e compulsão alimentar. Né? Então, a pessoa que tem essas características, né, ela pode, não, isso não é uma questão fechada, então é isso, não é isso. Né? Não se dá de forma tão linear assim. É apenas para a gente identificar, né, que esses transtornos, eles são acompanhados de determinadas atitudes. E que estas, sim, podem sinalizar que nós, né, inclusive a começar de nós mesmos, precisamos nos avaliar em relação ao nosso próprio comportamento, antes de avaliar o outro. Né, antes de, né, isso estamos falando de convivência. Né, ambientes familiares, ambientes, né, de amizade. E para aqueles que estão envolvidos na questão da pastoral, da igreja, né, a percepção de que, peraí, essa pessoa está sendo acompanhada, né, eu conheço a história de vida dela, porque esse é um outro aspecto importante. Né, como é que você vai saber alguma coisa se você não sabe a respeito daquela pessoa? Né, então, não existem questões pré-concebidas. Né, isso é uma diferença, e aqui não é para dizer que é melhor, pior, só dizendo o seguinte, que o método é diferente. Né? quando você vai a uma consulta, né, o médico, ou no caso o psiquiatra, que ele vai sentar com você, vai ouvir um pouco daquilo da sua história e vai fazer um diagnóstico e receitar uma medicação. Isso é o básico. Tem psiquiatras que trabalham diferente, atuam, ouvem mais vezes, acompanham, etc. Pode ser. Outros não têm até a possibilidade de fazer isso. Né? Então, é uma coisa feita ali naquele momento, na anamnese, medica e seja o que Deus quiser. Né? Às vezes dá resultado, às vezes dá resultado porque o que ela precisa realmente é a medicação. Né? Nem tudo. Esse é um outro tabu também. Né? Ah, não vou tomar remédio. Às vezes precisa. Às vezes o grau, né, da afecção é tão grande que precisa sim. E aí você tem que necessariamente ter a ajuda de um médico, de um psiquiatra, para poder fazer esse acompanhamento. Né? Não dá para abrir mão dessa prerrogativa, para dizer, ah, não, então eu não preciso. Não, não sabemos. Né? Agora, o fato é que, na questão, e aí isso sim se aproxima à pastoral e à psicanálise, não dá para você acompanhar sem saber a história de vida daquela pessoa. Né? E uma história de vida, né, não se toma conhecimento numa sentada. Você tem que caminhar junto. Tem aquela velha máxima de que para conhecer a pessoa você tem que comer um saco de sal junto. Né? E o sal é pouquinho por vez, demora para você conhecer. Então, relação pastoral. A pastoral da comunidade, ela passa exatamente por esse tempo de convivência para saber a história de cada um. Agora, um aspecto que volta aqui, né, além dessa questão da instabilidade, né, humor, raiva, né, essa coisa que pode oscilar de um extremo para o outro, né, isso é só uma das, né, características, e também não, tem outras doenças, isso que a gente tem que entender, que também vão ter diagnósticos parecidos, cruzados. Então aqui é só para a gente exemplificar um pouco o quanto isso é importante, né? Mas volta naquilo que é a sensação de vazio, né? Quando a gente falou de angústia, né, então tem um vazio existencial, e é uma coisa que, e aí trazendo para esse contexto da comunidade de fé, fica mais complexo. Né? Como é que você, né, que está aqui, eu não sei exatamente, voltando ao ponto da história, eu não sei a história de cada um de vocês. Né? Eu e a minha esposa temos um conhecimento da história de um com o outro, e de muito tempo, e cada hora, às vezes, a gente descobre alguma coisa nova. Né? Então, é um caminhar para descobrir isso. Né? Mas como é que nós, né, vamos diagnosticar alguma coisa? Como é que nós vamos falar alguma coisa, né, a respeito disso? E trazendo para a questão da comunidade de fé, a pergunta é, como é que eu, né, há X anos na igreja, né, no meu caso eu tenho 58 anos, né, fui criado na igreja, fui ordenado pastor há 25 anos atrás. Imagina se eu chego para vocês aqui e falo, eu sinto um vazio existencial. Vão falar, esse cara é desviado. Ou nunca se converteu. Não dá para aceitar. Imagina, Jesus preenche o vazio. Não é isso que a gente ouve? Mas, meus irmãos, ele preenche de fato, mas só que o vazio pode continuar lá. Essa sensação do vazio e da angústia, ela pode acontecer. E aí é que nós temos que aprender como é que nós vamos lidar com essas questões. Né? Eu queria aproveitar aqui o nosso tempo, eu vou falar mais um pouco, mas eu quero abrir, principalmente no final, para a gente poder conversar mais, né, ouvir vocês, né, trocarmos algumas experiências, enfim. Mas eu queria falar um pouco a partir de um estudo muito interessante de um psicanalista do Rio de Janeiro chamado Joel Birman. O Joel Birman, ele escreveu um artigo, ele é facilmente encontrado na internet, que chama-se Tatuando o Desamparo. Né, de tatuagem, né? Tatuando o Desamparo. Ele vai olhar exatamente para, a partir das experiências da clínica, e a partir de um olhar em relação a um determinado grupo social, que são os adolescentes, Os adolescentes de classe média e classe média alta têm um recorte aqui, né, para a gente situar esse estudo, e vai falar por que é que esses adolescentes hoje vivem tão angustiados e por que é que esses adolescentes que têm tudo se sentem desamparados. É uma questão que se coloca, né? Então, ele vai olhar para isso. E nós, aqui, estamos muito próximos dessa realidade, né? Agora, a questão é que o sofrimento, como nós dissemos, ele varia de uma pessoa para outra e também de uma certa classe social para outra, né? Você pode ter certeza que o sofrimento que uma criança, pelo qual uma criança passa nos morros do Rio de Janeiro ou na periferia da cidade de São Paulo, é diferente daquilo que uma criança e adolescente de classe média alta passa. São outras características. Mas não quer dizer que não tenha, né? Então, o desamparo de um não é necessariamente o desamparo do outro. Em alguns pontos, eles vão se tocar. E é um pouco do que a gente vai ver de forma rápida aqui, mas que serve para a gente pontuar, né? Quando nós falamos a respeito da época que nós vivemos, que é o que está no convite, né, nas redes sociais, para reflexão dessa noite, incerteza, né, momentos de violência, enfim. Nós temos um cenário aqui no nosso país, né, desclassificação da Copa do Mundo. Né. Então, o cenário é dramático. Né, uma classe política, né, que não é que a gente não tenha esperança, é desesperador ver o que está aí. Né, é complexo. O que será, né, do nosso país, né, do nosso Estado? Né, é difícil. O momento é um momento difícil. É um momento de angústia, de certa forma. Né? Porém, adiantando um pouco, né, o momento de angústia é um momento também de cultivar a esperança. Né? De não perder as esperanças. Mas eu quero trazer rapidamente com vocês, estava falando a respeito dos adolescentes, né? Porque também na nossa comunidade de fé se dá hoje um grande desafio em relação a esse grupo, né, que está diante de nós. Eu acho que no passado nós tivemos um grande desafio em relação à infância. Né? Não que a infância tenha deixado de ser, mas para mim, na clínica, né, o maior desafio que eu vejo hoje é a adolescência. Então, quais são esses tempos que eu digo que são tempos difíceis em que nós vivemos? Primeiro, um tempo de exigência de alta performance. Né? Os jovens são instados a estudarem, a entrarem nas melhores faculdades, estarem nos melhores cursos, né, e pós-graduações e melhores colocações no mercado. Enfim, há uma coisa, né, que permeia aí essa psicologia do momento, né, da massa, que é para esse grupo que ele tem que, então, ter essa alta performance. Se espera dele. E, mais uma vez, eu volto para aquilo que pode ser real ou imaginário. Não necessariamente os pais estão colocando esse peso sobre ele. Pode estar no campo da fantasia, mas ele pode estar fantasiando isso. Se ele não fala isso para ninguém, ele vai continuar nessa fantasia. Isso pode ser altamente destrutivo. Agora, uma característica de época é que essa exigência da performance, ela automaticamente gera um incremento da rivalidade. Porque eu preciso ser melhor, melhor que alguém. Então, eu estou competindo com alguém. Então, alguém tem que ser menos que eu e eu tenho que ser mais que o outro. Então, existe uma questão de incremento da rivalidade. Né? Isso automático. Olha só como é que uma coisa ela se liga à outra e provoca o quê? Afeta a experiência de alteridade em relação ao outro. Porque se eu estou competindo, eu não tenho que ter consideração pelo outro. Né? Eu tenho que passar por cima dele. E no aspecto da alteridade, né, também que é a questão das diferenças, por exemplo, nós vivemos um tempo em que Hoje não basta mais você dizer que as pessoas têm que, nós temos que ser tolerantes ao diferente. Não. Nós temos que ser educados para entender que existe o diferente e que ele, independente de qualquer coisa, deve ser respeitado. Não está mais naquela do campo da empatia. Eu simpatizo, né? Eu não sou desse grupo, mas não é simpatizar não, meu irmão. É obrigação. Por exemplo, a causa negra. Né? Hoje a palavra da moda é o descolonialismo. Né? Aliás, no outro painel, o nosso irmão está tratando um pouco disso. Para dizer o seguinte, né? Nós estávamos esses dias no museu aqui em Minas Gerais. Eu fiquei, acho que a Silvia nem sei se ela percebeu, eu fiquei estarrecido na frente de um relato sobre a questão da escravidão naquela região. Eu não conseguia sair da frente do painel. Eu fiquei olhando e falei, eu não acredito que eu estou lendo isso. Né? A narrativa do museu foi escrita de tal forma que ela fala a respeito de um caçador de escravos que levou 4 mil pares de orelhas para provar em tonéis com sal, água e sal, para provar que ele tinha matado aqueles 4 mil e receber a recompensa. Depois, este mesmo caçador de escravos foi, então, levar isso tudo para destruir movimentos quilombolas que existiam nessa região de Minas. Mas a narrativa, em nenhum momento, criminaliza aquilo. Como se fosse, isso era uma coisa da época. Como assim? Então, na época, assim, por que é que nós temos hoje, né, o jovem preto pobre da periferia como o maior índice de assassinato? Por que é que morre mais? Né? Não é o branco loiro de classe média alta que mora nos condomínios de luxo? Tudo bem que a minha esposa vai falar que a questão da epidemiologia, que é menor o grupo e tal, a base da pirâmide é maior, mas o fato é que é porque é onde está a violência. E o negro, né, continua ainda sobre essa herança, isso sim é herança maldita, né? De ter sido escravizado, né? De ter sido espoliado, de ser trazido da África para cá à força, né? E depois nessa falácia da lei da abolição, né? Que foi uma falácia, porque não se tornou mais economicamente interessante manter o negro na lavoura, você solta ele, né? Sem que ele tenha profissão, sem que ele tenha comida, sem que ele tenha onde morar, né? Como é que funciona? Não funciona. Agora, fechando parênteses, né? O fato é que eu fiquei olhando aquela cena, estarrecido, né? E que fala exatamente dessa questão, de que essa alteridade, ela não é uma coisa que depende de simpatia, ela precisa ser ensinada. Né? O ser humano merece respeito. Não interessa a cor, a opção de gênero, time que torce. Não é? Precisa ser respeitado. Isso precisa ser ensinado nas escolas. Não é uma opção, não é optativo, não é matéria optativa, é imperativa. Não é? Mas a questão é que, então, essa questão da alteridade, então, ela vai por água abaixo. Não é? Por isso que você tem, por exemplo, tantos jovens se identificando com movimentos neonazistas, não é? Com movimentos de supremacia branca, né? Ou de que eu sou mais que o outro. Não é? Ninguém é mais que ninguém. Agora, essas questões também, né, de alguma forma, percebe que quando você, então, deixa de lado todos esses elementos de alteridade, ele vai aumentar um elemento terrível, que é a solidão. Então, crianças e adolescentes nunca, talvez, se sentiram tão sós quanto eles se sentem nos dias de hoje. Por isso, então, relações virtuais, jogos, redes sociais, sexualidade, né, às vezes fora do tempo de uma certa maturidade, ou, né, sabe lá o quê, que se anda assistindo por aí. Tudo isso vem a partir de relações virtuais, uma vez que as relações físicas, concretas, elas não estão se dando tanto quanto talvez deveria se dar. Né? Então, há sempre uma tentativa de preencher esse vazio, né, a solidão, e sempre, de alguma forma, sendo mais expostos à violência, à sexualidade e às drogas. Isso é uma característica um pouco desse recorte que a gente tem de juventude, principalmente da adolescência. Né? No caso das crianças, fica muito claro a ausência de limites e uma certa frouxidão de interditos, né? Aquilo que pode e aquilo que não pode. Né? E a criança precisa saber disso. Né? Às vezes tem adulto que precisa saber disso, né? Que tem limites, você tem que respeitar. Né? Mas se não aprende de criança, de adulto fica mais difícil. E isso, lógico, o leva a infringir, exatamente. Se ele não tem interdito, ele pode tudo. Né? Nada lhe é proibido, inclusive maltratar ou pisar no outro. Havia, por exemplo, nos anos 50 e 60, no caso aí já chega no meu tempo, né, anos 60, uma certa expectativa de futuro. E se nós sentarmos hoje com os adolescentes, qual é a expectativa de futuro? Façam esse exemplo, né? Pensem. Né? Às vezes você vai perceber que não existe expectativa. Está vivendo um momento. Né? Não consegue pensar meses à frente. Quando muito, pensa um final de semana à frente. Né? Não muito mais do que isso. Agora, uma série de outras questões que eu não vou entrar aqui, que envolve mudança de estrutura familiar, que aí o Joel vai tratar aqui, e aí não é para atacar nem nada disso. Mas é o seguinte, mudou, família mudou. Né? Família não é mais aquela coisa família doriana, né? Papai, mamãe, né? Mamãe querendo dos filhinhos, cuidando dos filhinhos e tal. A família mudou, essa estrutura mudou. Né? E o fato é de que essa mudança, né, trouxe parte desses sintomas e que a responsabilidade, né, não é, por exemplo, da mulher que deixou de ser mãe e dona de casa para ir para cuidar da sua própria vida também, porque tem os seus sonhos, mas talvez porque o pai, que então deveria equilibrar esse papel, não o faz. Né? Então, já para não começar com essa coisa de começar a pôr na conta, né, porque a mulher tem o direito, sim, ao seu protagonismo, né, a questão é que o homem, né, no caso aqui, um gênero masculino aqui, deixou de fazer a sua parte. Em parte é isso. Né? E aí essa adolescência, né, ficou meio, né, como se diz no popular, é meio sem pai nem mãe. Né? E aí as maneiras também de se compensar isso muitas vezes geram essas distorções. Porque aí, já que eu não posso dar a minha presença, eu vou dar atividade, uma boa escola. Lembre-se que nós estamos falando de um determinado recorte social. Né? Então ele vai para a escola de manhã, para o inglês à tarde, para a natação, para a esgrima, para não sei o quê, para a noite chega, né? Extenuado, né? E saco cheio. E aí, como é que foi o dia? Essa conversa não tem. Né? Sentar-se à mesa. Né? Isso não acontece. E aí, o que é que reforça isso? Sensação de abandono. Então, a questão, e a questão dos afetos, né, da forma de se relacionar afetivamente, fica altamente comprometida. Né? Indo aqui para o nosso final, para a gente poder, então, conversar um pouquinho. Algumas implicações diretas, né, em relação a isso. Redução da influência dos pais. Aumento de influência de TVs, redes e internet. Exposição precoce à violência e sexualidade, implicando em novas formas de sexuação e agressividade. Redução de convivência em espaços públicos, restringindo a relação estritamente ao ambiente da escola. Nós vínhamos no carro falando a respeito da diferença que é você, ou numa cidade do interior, ou anos passados, quando você ia, por exemplo, no meu caso, eu ia para férias na casa da minha avó, né, ia para a rua, uma série de brincadeiras, com outras pessoas interagindo ali, né, trocando, hora perdendo, hora ganhando, enfim, mas se divertindo, se relacionando. Entendendo, inclusive, no meu caso, a diferença de cultura, né? Porque eu estava em São Paulo, a minha família toda no interior e tal, era uma diferença cultural que me influenciou bastante, aliás, eu acho que mais do que a própria cultura cosmopolita aqui da capital. Mas o fato é que havia essa troca, Né? Hoje não. É por isso que nós olhamos, por exemplo, para a televisão e vemos as séries como um certo retrato dessa problemática. Né? O ano passado a gente foi chacoalhado por aquela 30 Reasons Why, né? Que é 13 razões por que a menina dá para o seu suicídio. Né? Aquilo balançou todo mundo, escolas, né? Até hoje o pessoal está reunindo, falando e tal, porque acendeu a luz vermelha, fala algo está errado. Né? Esses adolescentes se sentem angustiados, se sentem desamparados e não têm para onde correr. E aí, lembre-se que nós falamos inicialmente que cada um responde, de acordo com a sua estrutura psíquica, de forma diferente. Né? Alguns são mais introspectivos, outros menos. Alguns vão ter a iniciativa de buscar uma ajuda, outros não. Agora, nesse aspecto, trazendo já para o campo também dessa pastoral, né? Ou seja, não falando estritamente do adolescente, não falando estritamente da família, mas falando do ambiente da comunidade, né? Se torna também um imperativo que nós tenhamos convivências, né? Que nós busquemos espaços e que a igreja ela se representa como um espaço, reconhecidamente, inclusive em meios acadêmicos, né, de que é um ambiente terapêutico. Então, a comunidade de fé ela pode se tornar um ambiente terapêutico, no sentido de fazer bem ao outro e não mal. Né? Porque essa é uma outra discussão, né, que se tem a partir da mudança também de paradigma de igreja no Brasil. Aqui, por exemplo, a Igreja Batista é uma igreja histórica, né? Mas você tem igrejas históricas, você tem igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais e igrejas que não são igrejas. Né? Que aí eu não sei o que é, não ouso nomeá-las, mas não sei, não dá nem para dizer o que é, que é até Jesus duvida. Né, do que os caras fazem e falam nesses lugares. Mas o fato é que, dentro de um modelo, né, tradicional, né, as coisas funcionam com uma certa lógica. Né? Tem o pastor, tem a equipe pastoral, né, tem uma diretoria a qual ele responde, etc. E alguns modelos mais recentes, não necessariamente. Né? E que são muito mais sensíveis, por exemplo, ou suscetíveis a uma patologização do indivíduo. Porque ele vai projetar, aquela coisa do abandono, ele vai projetar no líder. Né? A figura do pai, né, que ele busca, né, que talvez ele não tenha tido, ele vai buscar naquele líder. Ou seja, projeções começam a acontecer que não tem nada a ver com espiritualidade. Né? Tem a ver com o psiquismo daquela pessoa. E que ela vai responder de acordo com a sua constituição. Então, quando o pastor, entre aspas, né? Então, não dá um bom dia, ela já vai se sentir ofendida. Né? Não foi porque ele passou rápido, porque estava atrasado, tinha que pregar. Né? Ou aconteceu alguma coisa, alguém ligou para ele, teve que sair correndo. Está vendo? Terminou, saiu correndo, virou estrela. Né? Não sabe que o filho ou a filha pode ter tido um acidente, ou aconteceu alguma coisa, ou alguém precisou dele. Não, ele não estava disponível para mim ali naquela hora. Né? Então, são características de época. Agora, trazendo, né, novamente para a temática da angústia e do desamparo que nós falamos, esse cenário que eu descrevi para vocês, né, ele causa o quê? Uma propensão. Então, algumas situações que nós vivemos hoje, a exemplo do que aponta a Organização Mundial de Saúde, do alto índice de crescimento de depressões, né, do quadro depressivo, da ansiedade, né, como sendo, em breve, uma das maiores causas de morbidade, de afastamento do trabalho. Né. Por que é que a depressão está acontecendo assim? Né? O Freud se perguntaria por que da histeria naquela época. Porque naquela época, uma sociedade vitoriana, né, por que as mulheres, então, eram as grandes histéricas? Porque elas não tinham voz, não tinham desejo, elas não apareciam, né? Elas eram colocadas para trás, né? Recalcadas. Como é que você vive com os seus desejos, com a sua vontade de estudar, a sua vontade de ser feliz num relacionamento, né? A sua vontade de ter ou de não ter filhos, né? Sendo sempre subjugada, né? Sofrimento. Você não pode falar a respeito daquilo, você recalca de alguma maneira, vai aparecer na histeria, vai aparecer na doença. Isso era na época do Freud. Hoje, o que nós temos? Um aumento, então, exatamente, da questão da depressão, mas, notadamente, também, essas coisas que elas, talvez, elas não estejam tão nomeadas assim, né? Quando você vai falar de desamparo, desamparo, mas que tema é esse, né? É um tema que permeia a todos nós, como eu disse, em maior ou menor proporção. A angústia, mesma coisa. Às vezes você pode se sentir angustiado e falar, eu estou angustiado por causa disso, daquilo, mas eu sei que vai dar certo, eu vou, né, então, né, orar a respeito, eu vou andar no Parque de Ibirapuera, ou eu vou, né, dormir porque amanhã é outro dia. Né? Você pode nomear isso, você pode entender o que está acontecendo, mas você pode não entender. E aí fica muito difícil quando você, no meio da noite, acorda, 3 horas da manhã, peito apertado, né? Porque a angústia tem essa característica, né? Né? Dificuldade de respirar, um aperto, alguma coisa está te apertando. Mas o que é alguma coisa que está te apertando? Não dá para saber ali. Você vai ter que investigar o que está acontecendo com a sua vida. Isso pode acontecer num gabinete pastoral? Pode. Num ambiente familiar? Pode. Pode acontecer no consultório de um psicanalista? Deve. Ou de um psicólogo? Estou falando psicanalista porque é a minha posição. Né? Mas não quer dizer que psicanálise é a única terapia. Né? Psicologia está aí com várias áreas diferentes. Para alguns, inclusive, psicanálise não funciona. Não necessariamente. Né? Para outros vai funcionar uma psicologia cognitivo-comportamental, por exemplo, né? Ou alguma outra. O fato é que, na nossa experiência, na clínica, o que vai acontecer é bom. Vamos falar a respeito dessa angústia. Então, eu disse isso na outra palestra e reitero que a forma como nós falamos a respeito do nosso sofrimento altera também o nosso modo de sofrer. Quando nós conseguimos nomear, quando nós conseguimos colocar para fora, mesmo que a gente ainda não saiba do todo, né, e de tudo, por que é que nós nos sentimos inseguros, por que é que nós nos sentimos abandonados. Né? De repente você vai descobrir na sua história de vida alguma coisa que faça sentido. Falar, então, só que, mesmo no caso mais grave do abandono, né, daquele que foi deixado, né, na porta de um hospital, né, você vai ter trabalhos como, por exemplo, da psicanalista francesa Françoise Dottot, que vai dizer, mas olha, está vendo, você passou por tudo isso, mas você está aqui, você está vivo. Sem essa experiência, você sequer estaria vivo. Né? Então, você ressignifica. Então, tudo isso são processos pelos quais nós precisamos passar. E, às vezes, a ajuda é necessária e muito bem-vinda. Então, eu queria abrir aqui para vocês, para as perguntas. Como está gravando, eu só queria que você pegasse o microfone para poder falar. E aí a gente vai trocando aqui um pouco de experiência e falando. A gente, nosso horário de término aqui é 10 horas. É isso mesmo, né, Rominho? 10 horas. 10 horas a gente encerra. Okay? Ou antes, se vocês não tiverem mais o que falar. Ok? Perguntas? Gente, um de cada vez, hein, por favor. Quem vai ser primeiro? Tá formulando aí? Bacana. Isso aí é o meu medo, hein? Já vou começar a me angustiar aqui. Funciona assim, você percebe? Puxa, o que ele vai me perguntar? Né? Então, esse é o exemplo mais basiquinho, assim, primário, né, da angústia. Mas vamos lá, gente. Deu para entender? Ficou claro, assim?
mais um comentário e pedindo para você falar um pouco sobre isso. Eu vi um quadrinho muito interessante, onde tinha um garotinho bem pequenininho e a mãe muito nervosa e brigando com ele porque ele não tinha ido bem em algumas coisas, acredito que escola, essas coisas todas e tal. E ele olhando assim meio para ela sem entender e ela muito nervosa. E aí ela pergunta para ele, mas você está entendendo o que eu estou falando? Ele falou, não, estou entendendo, eu só não estou entendendo porque você está brava comigo. Ela, mas estou brava com você porque você não acertou essas coisas todas. Mas essa expectativa era sua, não era minha. E essa expectativa que as pessoas depositam no outro não é um fator muito complicador para essas coisas todas, para essa angústia, para esse desamparo, para essa situação toda?
Boa pergunta, até porque permite a gente aprofundar um pouco mais essa questão do conceito que nós chamamos de subjetividade, ou seja, como é que eu, Eduardo, me tornei o Eduardo que eu sou hoje. Né? As questões, nós temos questões de ordem fisiológica, né? Ou seja, então eu tenho traços genéticos que eu herdei da minha mãe e do meu pai, que por sua vez herdaram dos seus pais, que são os meus avós, e aí vai. Tem aquela coisa que não, né, vai parar lá no início da humanidade. Então, nós temos uma carga genética que nos foi imprimida, né? Então tem um traço aqui, nosso DNA. E aí você tem, além do, né, tipo físico, né, coisas que surgem também da relação. Aí você vai falar, o tipo físico, né, conta tanto assim, né, quando eu digo físico, do orgânico. Né? Por exemplo, eu tenho, segundo o que a minha mãe fala, eu não tive contato com meu pai. Né, mas eu tinha comportamentos e algumas atitudes, né, jeito e tal, que era o jeito dele, sem eu nunca ter convivido com ele. Né? Então aquela coisa meio assim, negócio, o mundo está acabando, estou indo e tal, né? Vamos lá, que a gente chega. Aquela coisa meio, né, despojada, assim e tal, desde sempre. Quer dizer, é uma herança genética. Mas você tem o segundo aspecto, que é a herança intersubjetiva, né? Ou seja, daquela relação que você estabelece com o outro. Né? Então é o jeito que você senta na mesa, o tipo de comida que você come, né? Os hábitos que você tem, que você herdou do seu pai, da sua mãe, se tem irmão mais velho, né? Ou seja, essas relações, elas também nos influenciam, né? E outras que são de caráter intersubjetivo, que é a maneira como eu absorvo aquilo, que eu interpreto aquilo. Né? E aí vai muito também ao encontro daquilo que você diz em relação a expectativas. Né? Então, pai e mãe sempre têm algum tipo de expectativa. Agora, a forma, né, como o pai e a mãe lidam com isso, né, é que vai trazer muito daquilo que é a constituição do filho. Né? Se a pessoa impõe, não, o pai é médico, por exemplo. Ah, então o meu filho vai ter que ser médico. Mas você sabe se ele quer ser médico? Ele pode até ser médico, mas você sabe que se era isso mesmo que ele queria? Né? Porque a expectativa é a expectativa do pai. Né? E uma das questões que permeia muito o ser humano é o desejo do outro. Né? É eu querer satisfazer, eu me satisfaço na satisfação do desejo do outro. Isso não é saudável. Porque aonde está então o meu desejo? Eu desejo fazer, por exemplo, uma faculdade de agronomia. Ah, mas o meu pai quer que eu seja médico, então eu vou ser médico. Você vai passar a vida inteira querendo ter ido plantar batata. Porque você queria ser agrônomo. Né? Não, você não queria ser médico. Né? O pior é se você resolver ser médico plantador de batata. Quer dizer, você vai enterrar os seus pacientes. Né? Mata tudo, que aí você enterra. Pelo menos você mantém o contato com a terra ali. Né? Enfim. Brincando, mas para dizer que é lógico que a gente não está na casa de cada uma das pessoas, mas imagina como é que se dão essas relações. Né? E esse quadrinho, né, é daquela coisa, é a criança pequenininha, a mãe falando lá em cima, né? E tudo de fato, a expectativa era dela. Né? Agora, toda mãe quer que o filho vá bem na escola? Quer. Como é que você faz isso? Né? Porque será que ele é aquele que vai tirar 10? Ou será que se tirou 6, 7, glória a Deus? Né? Eu lembro de um episódio, né? Posso falar daquilo que é meu, que é o meu filho. Né? Ele sempre dava na trave. Não tinha uma de passar direto, nunca. Aí, eu, né, todo animado, porque tinha tido aula particular, professor e tal, método não sei das quantas. Entrou no carro, falei, e aí, filhão, como é que foi dessa vez? Ah, pai, dessa vez foi 7. Eu falei, nossa, você tirou 7 no quê? Ele falou, não, fiquei de 7 matérias. Ele só não ficou de educação física e artes, o resto ele ficou em tudo. Né? Agora, gente, era a realidade dele. Né? Eu não ia, não adiantava impor para ele, tá? Porque era o jeito dele. Né? Hoje ele está na faculdade, lá, fazendo o seu curso, né? Trabalha e tal, enfim, está se virando. Né? Mas não adianta querer impor. Né? Ah, porque eu, né, fui bem, eu fui isso, eu fui isso. Ele não. Eu sou o Eduardo, ele é o outro sujeito. Né? Então, se tem uma coisa que nós podemos fazer, é exatamente deixar que o outro seja o outro e ensiná-lo. Né? E perceber que muitas vezes, né, isso em ambientes de igreja é muito comum. Né? É o agradar o outro. Né? Então, você quer agradar o pastor. Né? Eu quero agradar o líder. Mas você quer agradar por quê, cara pálida? O que você quer em troca? O que você está querendo em troca? Né? Ou, na pior das hipóteses, é exatamente essa coisa que, de certa forma, é nociva. Ou seja, eu me anulo para satisfazer o desejo do outro. Isso está errado. Né? Ninguém precisa ser assim, ah, é tudo do meu jeito, tudo que eu desejo, eu quero, eu topo. Não, mas qual é o seu desejo? Né? E aí cabe também um alinhamento das expectativas, respeitando a expectativa do outro. Né? Então tem um papel da mãe e do pai, no sentido de orientar, estudar e tal, tem. Mas tem também o de reconhecer qual é o limite, né, que a criança tem. Não sei se eu respondi. Próximo. Gente, vocês estão muito tímidos hoje. Elaborou ainda? Ainda, né? O que mais? Deixa eu ver aqui, então, se eu esqueci alguma coisa, ou se eu corri aqui para... Bom, então deixa eu trazer mais uma coisinha aqui no final, que eu achei que a gente não ia ter tempo. Que aí é muito interessante. É um pouco polêmico isso, tá? Quero trazer para vocês, mas eu estou citando a fonte, né? Que é o Joel Birman. E ele levanta aqui uma hipótese que me parece que faz muito sentido. Ele diz que a cultura da tatuagem é uma forma de singularização. Lembra que no início eu falei a respeito do não saber exatamente qual é a sua identidade, ter uma dificuldade com a sua autoimagem, quem sou eu, afinal de contas, principalmente o adolescente, né? Quem é esse ser aqui que se descobre, então, querendo ser diferente do pai, da mãe, do tio, enfim, né? Quem sou eu? Né? E nesse processo de singularização, ele vai encontrar, por exemplo, na tatuagem, no piercing, aqui nós não estamos julgando, estigmatizando nem nada, só estamos trazendo um dado. Tá? Mas ele vai encontrar nisso uma possibilidade de sair da sua invisibilidade identitária. Agora, quando a gente fala sobre invisibilidade identitária, a gente está dizendo também o seguinte, que ele também quer adquirir visibilidade. Por isso a questão hoje é agressiva, por exemplo, das redes sociais. Eu me lembro que, há algum tempo atrás, num dos estudos desses muitos que circulam por aí, o pessoal estava apontando que a grande tendência era trabalhar a questão de imagens e depois vídeos. Ou seja, o negócio de ficar lendo texto, ninguém mais tem paciência. Né? Textão, então, esquece. Né? Então, o negócio era imagem. Então é por isso melhorar as plataformas, para que se pudesse ter o máximo de fotos possíveis, né? Por isso que determinadas redes que mexem com foto, por exemplo, explodiram, né? Ganharam espaço, né? Vídeo, a mesma coisa, né? Você percebe que a coisa está cada vez mais na imagem, né? E aí você tem estudos clássicos dos anos 60 e 70, né, falando a respeito da sociedade do espetáculo e da cultura do narcisismo. Né? Sociedade do espetáculo é de um pensador francês chamado Guy Debord, e o sociedade do espetáculo, aliás, a cultura do narcisismo é do Christopher Lasch, que é um pensador americano. Falando lá atrás de que a sociedade estava encaminhando para isso, cada dia mais. Só que os adventos das redes sociais permitiram que qualquer um, né, então, se torne famoso, importante, mesmo que só tenha um like, que é o dele mesmo. Né? Mas, está lá, postou a foto. Enfim, ele quer visibilidade. Agora, o que acontece quando ele não tem essa visibilidade? Né? Ou quando as pessoas desdenham, ou quando fazem comentários, né, que são altamente agressivos, né, nocivos. Então, esse ambiente é um ambiente complicado para os nossos adolescentes. Agora, finalizando essa teoria, eu achei muito interessante, ele fala o seguinte, que eles querem também se reescrever em outras linhagens e ascendências imaginárias, o que denuncia a fragilidade presente no seu sistema de filiação, ou seja, eu queria fazer parte de alguma outra coisa. Eu me lembro, assim, aí é uma coisa de associação minha, claro, né? É da minha cabeça, não tem nada a ver com isso. Mas eu fiquei lembrando aquelas tatuagens, né, do pessoal, por exemplo, da Nova Zelândia, os Maui, né? Quer dizer, você tem uma linhagem, né, uma tatuagem, uma tribal e tal, que te identifica com aquela tribo, né? Então, quando você faz esse movimento, você está se identificando, eu faço parte dessa tribo, né? Então, a necessidade, por exemplo, do adolescente de fazer isso significa que ele não está confortável, ele não está satisfeito, ou ele não se pertence ou pertence àquele meio, ele está tentando se reencontrar. Não? Então, é uma coisa meio frenética aí nessa direção. Okay? Gente, o que mais que podemos falar aí? Agora chegou a hora, vamos lá. Vem aqui, agora. Já que você demorou para formular, agora você vem aqui na frente. Fala o seu nome.
Olá, pessoal. Boa noite. Esse último texto que você citou... Esse último texto que você citou veio de encontro a uma coisa que eu venho considerando há um bom tempo. Eu sou profissional da área de fotografia, vídeo e marketing. E o narcisismo é uma coisa que me incomoda há muito tempo, porque eu vejo que é, assim, quase que crucial e anda junto com o trabalho que as pessoas desenvolvem, né, nas redes sociais e tudo mais. Tanto que, confesso para vocês, tenho me sentido enojado com o que trabalho. E tenho tentado ressignificar isso na minha forma de trabalhar. Aí, na hora que você estava falando, eu comecei a pensar com relação à angústia. Como as coisas que eu tenho observado podem, assim, atitudes de narcisismo e outras coisas podem estar, assim, ligadas a uma, talvez, uma fuga dessa angústia existencial que as pessoas às vezes têm e tentam externalizar isso de uma outra forma. Porque eu já venho observando isso há um bom tempo. Sempre comentei com alguns amigos meus, assim, olha, eu venho observando um comportamento assim, assim, assado. Ah, isso é coisa da sua cabeça. Acho que você está levando muito a ferro e fogo. Até, eu não estou lembrando agora qual foi o órgão que eu vi que falou, fez uma matéria falando a síndrome do Salvador Branco. Porque eu comecei a observar que muitas pessoas começaram a fazer trabalhos de empreendedorismo social, onde a autoimagem era mais importante do que a própria coisa que talvez iam fazer, né? E eu comecei, cara, essa forma de projetar isso está errado. E aí agora, acho que as pessoas começaram a mostrar isso, né? Ir lá na África, tirar uma selfie, talvez com uma criancinha e tal. E aí eu pensei assim, talvez só falaram isso, por quê? Porque está muito evidente. E às vezes as pessoas até falam isso nessa questão assim de tipo, ah, vamos ser sociais e tudo mais, porque isso vende também. O que me mostra que é um câncer maior ainda, entendeu? Então, me tocou muito o que você falou assim, nessa questão da angústia, porque eu venho investigando isso em mim mesmo. O que é ansiedade da minha parte, porque eu sempre achei que sofri muito com ansiedade. Mas até onde, né, as coisas assim, estão ligadas à angústia, fico pensando se é a forma que eu vivi durante muito tempo, na questão assim, da área artística, tal, se isso fomentou. Mas, assim, claro, eu estou indo profundo. Eu só acho que assim, o que você falou foi fundamental, porque eu vejo muito dessa questão de esconder a angústia e mascarar as coisas nessa questão do narcisismo e de como as redes sociais hoje projetam um ser que não é o ser de verdade. Não sei se... Né?
Legal. Obrigado pela pergunta. Veja como é interessante, né? A realidade com a qual ele lida, né, como fotógrafo, né, por exemplo, posso falar que é fotógrafo mesmo? Entre outras coisas, né, que você falou, mas eu particularmente gosto muito de fotografia também, né, mas é fator causador de angústia, né, a sua fala. Quando você fala que você está olhando, aí você começa a perceber que, peraí, né, essa imagem que eu estou fazendo, ela me traduz um ser narcísico, né? Você já faz um olhar crítico, mas crítico no bom sentido, não está errado, que é, peraí, né? Inclusive, se a gente continuar nessa linha do diálogo entre pastoral e psicanálise, você vai falar assim, mas peraí, mas Jesus não falou que aquilo que uma mão faz deve esconder da outra? Né? Jesus não falou, né, que aquele que quer ser o primeiro que seja o último, né? Que ser discípulo é servir? João Batista não falou, não importa que eu diminua para que ele cresça. Né? Então, a lógica do reino de Deus era completamente avessa à ética, à lógica narcisista. Né? Agora, o que esses pensadores lá atrás vão já, interessante, né, que quase que vão profetizar, né, nos anos 70, é que existe uma sociedade do espetáculo, né? Ou seja, as coisas elas precisam ser espetacularizadas, como você disse, não adianta eu fazer, por exemplo, uma ação humanitária e mandar alimento para a África, eu preciso estar lá na África, eu preciso fazer as fotos, né? E eu preciso aparecer nessas fotos para dizer, olha, eu estive lá, olha como eu sou um cara legal, um cara humanitário, eu poderia estar, sei lá, na Dinamarca, eu poderia estar em qualquer outro país, mas eu estou aqui na África, no meio dos pobres, fazendo isso. Olha como eu, né, sou... Então, ele está espetacularizando a coisa. Né? E, dentro daquilo que é a cultura do narcisismo, né, eu preciso ser reconhecido por você. Porque eu fazer isso, mas não ser reconhecido, não tem efeito. É aí que tem a chave de interpretação dessa ação. Né? Não adianta eu fazer se o outro não souber que fui eu que fiz. E isso vale para várias outras áreas. Né? Empreendedorismo social, mas vale também para a igreja. Né? Enfim, tem N situações aí que você pode perceber. Mas isso... quando a gente fala de cultura, né, do narcisismo, nós estamos falando cultura, eu gosto muito do alemão, porque cultura é traduzido também como civilização, né? Então não é que assim, é uma moda, não, é uma cultura, é uma civilização que se estabelece a partir desse princípio, né, de um espetáculo no qual eu e não mais ninguém outro, senão eu, sou o ator principal. E preciso ser reconhecido. Né? E quando isso não acontece, aí alguma coisa vai muito mal. Né? E eu preciso fazer alguma coisa para aparecer. Então, percebe que isso tem a ver com esse momento que a gente vive. Né? E aí você vai, se você pegar postagens, né, das redes sociais... Tem alguns perfis que eu olho, eu dá vontade de dar risada. Porque tem lá, né, no Instagram, por exemplo, você tem lá o cara, aí você abre o perfil, tem um monte de quadradinho, né, que são as fotos. Tem 12 fotos, as 12 fotos é o cara. Né? Sim. Gente, é tudo igual, e é o cara. Né? Assim, qual é a lógica, né, de você ficar postando tudo isso? Né? Ou tem aquela outra coisa muito comum também, que você viaja por aí, aí a pessoa está lá assim. Eu lembro de uma cena da menina assim. Ela tava toda, né, cabeça baixa, tava meio brava e tal. Aí daqui a pouco ela passou num lugar legal, veio daquele sorriso e tal, tirou a foto e fechou a cara de novo, cara. Totalmente, usando o termo, né, fake, né? Ou seja, é falso, né? Isso também é uma outra característica que gera esse conflito, né? Que é aquela coisa de as pessoas, vejam, nós mencionamos aqui a falta de convivência no concreto, né? É muito virtual. E aí esse virtual passa essa falsa sensação, isso é comum, tá em boca, né, corre aí, todo mundo fala, que é aquela coisa da falsa imagem de que todo mundo é feliz, né, de que todo mundo viaja, de que todo mundo paga suas contas em dia, e todo mundo não tem doença na família, é assim, né, quando o mundo não é isso, necessariamente não é isso, muito pelo contrário. Né? Então, eu lembro de um caso de um que ficou notório recentemente, de um menino, né, que ele falava para os amigos que ele viajava todo final de semana. Então, ele fazia as malas, né, na sexta-feira, ia para o aeroporto, postava foto do aeroporto, dormia no aeroporto, sabe, domingo voltava para casa, voltando. Né? Aí ele montava foto de diversos países. Imagina, cara, ele ia para Congonhas, né? Não tem aeroporto, não tem voo internacional em Congonhas. Então, e pegaram ele numa dessas. Mas você está em Congonhas, foi para Miami, que jeito, né? Né? Agora, olha a necessidade que a pessoa tem. Né? É lógico que a gente está aqui exagerando, trazendo esse exemplo, mas no dia a dia, né, as pessoas têm uma necessidade, né, de reconhecimento, necessidade de aceitação. E se for o caso daquilo que nós tratamos inicialmente, daquele que tem esse traço abandônico, né, ele vai ter um medo de ser abandonado, né, de não fazer parte de um grupo, de não ser acolhido. E aí, a que preço ele vai fazer parte desse grupo? A que preço ele vai ser acolhido? Né? O quanto ele vai ter que negar de si mesmo, do seu desejo, para fazer parte daquilo? Né? Ou o quanto ele vai estar fazendo parte de algo que, na verdade, ao invés de ele ajudar num processo, ele contamina as pessoas, ele, né? Ou seja, tudo passa por uma questão de será que conseguimos, então, lidar e tratar dessa questão da angústia, do desamparo? Né? Que o que eu trouxe inicialmente foi isso. Poxa, se Jesus, né, passou por isso, se ele sofreu angústia, se ele sofreu com o desamparo, né? Será que nós também não estamos, às vezes, suscetíveis a isso? Ou qualquer outro tipo? Né? Há algum tempo atrás, nós trabalhamos em várias frentes diferentes, vários grupos diferentes, né, essa questão da depressão, porque a coisa ficou muito presente e ninguém estava falando do assunto, então, várias ações nesse sentido. Né? Ou seja, para dizer que nós precisamos olhar para a nossa saúde emocional, que nós precisamos olhar para nós mesmos e, se de tudo não reconhecemos em nós esses traços e reconhecemos no outro, isso não significa que reconhecer no outro, então, nos coloca numa condição de superioridade ou diagnóstica, mas significa o seguinte: o que é que eu posso fazer pelo meu amigo, pelo meu irmão, pela minha mulher, pelo meu marido, pelo meu filho, para mitigar isso, para que ele não se sinta angustiado, para que ele não se sinta abandonado? É? Então, essas são questões, ou seja, o que está ao alcance da clínica e o que é que está ao alcance da pastoral, no sentido de acolhimento. Não é? Talvez a gente pudesse encerrar, né, parte dessa fala exatamente falando do acolhimento. Não é? É fundamental que as comunidades de fé sejam comunidades que acolhem. De verdade. Né? E esse é um dos, porque tem vários desafios, né? Mas um dos grandes desafios que nós temos é sermos comunidades acolhedoras. Ok? Mais alguma pergunta? Tudo bem? Então, olha, eu vou deixar aqui para vocês um e-mail, se vocês quiserem falar, se quiserem, enfim, tirar dúvidas, dar sugestões, inclusive para outros encontros que a gente vai fazer, né, eu quero deixar pelo menos um canal de e-mail que a gente possa se comunicar, tá? Que é o meu nome, né? eduardo.psicanalise@gmail.com. Ok? eduardo.psicanalise@gmail.com. Gente, obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Foi muito bom estar juntos, né? Me sentindo aqui acolhido, não desamparado, né? E não angustiado também. Eu espero que vocês também tenham aproveitado. Quer fazer mais uma pergunta? Então vem aqui. Não, senão ele não aparece no áudio, aí eles não vão entender, só por isso.
Na hora que você falou sobre a questão da sua infância, eu era pastor de uma igreja neopentecostal. Frequento aqui faz mais ou menos 1 ano e 7 meses. E a tratativa da parte do aconselhamento espiritual era totalmente diferente do como a IBAB trata. Pergunto para você, uma coisa comum nas igrejas, por exemplo, neopentecostais, é tratar maus da alma como maldição hereditária. É um termo muito comum, certo? Eu tenho feito psicanálise, tenho estudado muito sobre o assunto, porque quero voltar a trabalhar com aconselhamento espiritual, porque já fazia isso anteriormente. Sobre sua visão como profissional, né, como você acha que a igreja Sadia pode tratar essa questão, né? A maldição hereditária, porque a gente sabe que podemos herdar coisas boas e coisas ruins da nossa gene, né? Então, aí na hora que você falou, também deu isso.
Não, bacana. Para fechar, então. Eu até falei daquelas questões de como é que nós nos subjetivamos, né? Ou seja, como é que eu me torno sujeito. Então, tem influência de pai, de mãe, etc. E aí o pessoal tende a dizer, isso é uma maldição hereditária. Então, esses dias eu posso até usar, porque isso foi público, né? Teve um elemento que eu chamo de paralamentar, né? Você tem parlamentar, né, que atua no parlamento, e tem o paralamentar que, infelizmente, foi eleito para envergonhar, né? Envergonha. E aí ele fez uma pesquisa, que um pouco passa por essa questão, que era se depressão era uma doença ou era demônio. À vontade, ele fala, demônio é você que faz uma pergunta dessa. Né? Demônio é você que não entende nada a respeito daquilo que é o sofrimento mental e psíquico e fala uma besteira dessa. Agora, ele está reproduzindo o que muita gente aí fala. Né? É por isso que eu falei da questão do tabu. Né? Ou seja, só ampassando, não dá para aprofundar, mas, por exemplo, é uma herança hereditária porque aquilo que a avó viveu, a mãe viveu e a pessoa viveu também. Né? Gente, isso não é maldição hereditária, isso é repetição em psicanálise. Né? Isso é processos que a pessoa viu, né, introjetou, não sabe nem de onde, mas ela repete. Ela repete, repete, repete. E tem coisas que a gente repetindo não é bom. Quando você vai repetir um hábito é saudável porque eu ando, né? Que bom, faço caminhada. Tudo bem, você pode repetir à vontade, dentro de um limite. Tô lendo, okay. Agora, o contrário disso, quando você repete ações destrutivas, né, eles vão por esse caminho de espiritualizar tudo. E aí precisa dar um nome, nomear. E aí nomeia-se como maldição hereditária. Na verdade, não tem nada a ver de maldição. Né? Aliás, a rigor, né, que Paulo vai falar que Cristo se fez maldição por nós na cruz. Ponto. Acabou aí. Né? Então já acaba por aí. Já, não, encerra o assunto da maldição. Agora, temos repetição? Tem. É o que eu falei. Né? O meu pai tinha um determinado tipo de comportamento. Eu tendo a repetir esse comportamento, talvez para honrar o meu pai. Mas será que isso é o melhor para mim? Não. Então, espera aí. Então, eu tomo consciência disso e mudo a minha atitude e mudo o meu comportamento a partir do entendimento daquilo. Então, não tem nada a ver com o espiritual. Né? Agora, no aconselhamento, né, vai aparecer exatamente isso. Né? Que a pessoa vai tende a espiritualizar tudo, e aí você fala, você tem que discernir aquilo que é espiritual e aquilo que é da alma, cara, né? Do físico, do, aquilo que precisa de encaminhamento, né? Então é um pouco por aí. Né? Respondido? Então, gente, Deus abençoe a todos, bom retorno para casa e até uma próxima oportunidade de encontro, se Deus quiser. Abraço para vocês. Tchau, tchau.